Olá, boa tarde. Os cidadãos que pretendam candidatar-se a deputados ao Parlamento dos Açores terão de passar a ter residência regular no arquipélago. Caso contrário, ficarão impedidos de concorrer, segundo uma proposta aprovada na Comissão Eventual de Aprofundamento da Autonomia. Esta alteração, que já figurava numa proposta vinda da Severa, a antiga Comissão Eventual de Reforma da Autonomia, criada pelo Parlamento Açoriano durante a anterior legislatura, foi agora retomada e aprovada por larga maioria, apenas com os votos contra do Bloco de Esquerda.
Isso não se trata bem de uma discriminação, sobretudo tendo em conta a origem ou o local de nascimento das pessoas. Agora, é um pouco mais exigente do que aquilo que existe atualmente.
Francisco Coelho, deputado socialista e presidente da Comissão. António Lima, deputado do Bloco de Esquerda, não concorda com esta decisão.
Parece-me ser uma solução eventualmente demasiado drástica para um problema que não é assim tão grande, porque efetivamente inibe e limita o direito de ser eleito.
Ora, por outro lado, o deputado do PPM, Paulo Estevão, recordou que esta alegada limitação também já figura na lei eleitoral da Assembleia Legislativa da Madeira, que determina igualmente que os candidatos a deputados naquela região autónoma têm de ser residentes no arquipélago. Esta alteração agora proposta em sede de comissão parlamentar pretende impedir que alguns partidos de âmbito nacional, mas com fraca expressão nos Açores, apresentem candidatos que desconhecem a realidade do arquipélago. Além desta matéria, os deputados vão também apreciar outras propostas de alteração à lei eleitoral dos Açores relacionadas com a criação de listas de independentes e de um eventual círculo de imigração destinado aos açorianos que residem na diáspora. Os governos da Madeira e dos Açores vão iniciar na próxima semana no Funchal o processo de elaboração da proposta de revisão da Lei das Finanças Regionais para levar ao Ministério das Finanças. A indicação foi dada esta quinta-feira pelo chefe do Executivo madeirense.
O que ficou combinado foi nós apresentarmos uma proposta ao Sr. Ministro das Finanças. Os dois governos contrataram o professor Eduardo Paes Ferreira e a sua equipa, que foi quem elaborou na altura a Lei das Finanças Regionais, e já começamos a trabalhar. E segunda-feira vamos ter aqui uma reunião na Madeira. Eu, o Sr. Presidente dos Açores, o professor Eduardo Paes Ferreira, uma reunião de trabalho, e os secretários das Finanças, para já começarmos a elaborar essa proposta. Temos que fazê-lo de forma consistente e metódica, porque as razões que nós vamos apresentar têm que ser muito bem fundamentadas. Vamos fazer um trabalho sério para depois ser discutido com o Sr. Ministro das Finanças, que eu fui combinado.
Miguel Albuquerque, que lidera o executivo de coligação PSD-CDS, falava à margem de uma visita às novas instalações do Serviço Local da Segurança Social de São Martinho, no Funchal. Por cá, José Manuel Bolieiro reforçou a posição, sublinhando que o Estado tem de ser justo e pessoa de bem na repartição da riqueza nacional pelos órgãos da Administração Pública Central, Regional e Local.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Bloco de Esquerda alertou que a situação financeira da autarquia da Praia da Vitória não cumpre requisitos para aceder ao Fundo de Apoio Municipal, designado como FAM, e pede a suspensão do processo de despedimentos na Cooperativa Praia Cultural. De acordo com o Bloco, o Governo da República confirmou em resposta a um requerimento que o FAM não determinou qualquer medida a adotar pelo município e que não acordaria qualquer medida que envolvesse redução de pessoal, algo que nunca efetuou em qualquer dos 13 programas de ajustamento municipal celebrados até à data. O Bloco salienta que a resposta do Governo deixa evidente de forma inequívoca a falta de transparência da autarquia neste processo e demonstra que o despedimento dos trabalhadores da Praia Cultural é uma opção do Executivo. Recordo que a Presidente do Município referiu no âmbito das rescisões por mútuo acordo que a redução de recursos humanos era crucial para poder aceder ao FAM. Ora, o município da Praia da Vitória apresentou ontem queixa às autoridades policiais pelo furto de um telemóvel e dois computadores. Segundo a presidente do município, foi levado o seu computador, também o computador utilizado pela sua chefe de gabinete e o telemóvel pessoal da sua secretária.
Houve um furto no município da Praia da Vitória. Foi detectada a falta de dois computadores, portanto, um computador pertencente à Presidente da Câmara e o computador da chefe de gabinete. Além destes dois computadores, um telemóvel que era usado em termos de serviço, utilizado por uma colaboradora nossa, a minha secretária. Os nossos computadores têm toda a documentação e todo o material com o qual nós trabalhamos no nosso dia-a-dia, acesso às nossas plataformas de trabalho.
Segundo Vânia Ferreira, o furto terá ocorrido entre as 21 horas de quarta-feira e as 8h30 de quinta-feira nas instalações do município.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Associação Amigos do Canal afirmou esta quinta-feira que o relacionamento com o Governo Regional no âmbito da recuperação da lancha Espalamaca está marcado por mais incidências negativas que positivas, criticando as recentes declarações de membros do Executivo. A Espalamaca foi construída nos estaleiros navais de Santo Amaro, no Pico, e começou a operar a partir da década de 50, no século passado, tendo sido retirada do serviço na década de 90, numa altura em que se encontrava já em avanço estado de degradação. Na semana passada, o secretário regional do Mar e das Pescas explicou que a estimativa dos custos de recuperação da lancha aponta para um investimento total de 200 mil euros, parte dos quais financiados por donativos recolhidos pela Associação de Amigos do Canal. O governante disse ainda que a expectativa é que a embarcação esteja a operar no verão de 2024 ao serviço da Escola do Mar dos Açores. Ora, num comunicado de imprensa, a Associação, com sede na Vila da Madalena, na Ilha do Pico, congratula-se com a possibilidade de a lancha vir a navegar no verão de 2024, mas lamenta as afirmações do secretário regional do Mar.
É completamente falso dizer que neste momento há uma articulação entre a Secretaria do Mar e a Associação dos Amigos do Canal. Nunca fomos oficialmente contactados e nunca também dissemos que não estávamos disponíveis para colaborar. Agora é ridículo que o secretário regional venha dizer que a Associação dos Amigos do Canal tem de fazer isto ou fazer aquilo. Não, primeiro conversa-se, então depois diz-se se há ou não há colaboração com a Associação dos Amigos do Canal. De certeza que nestas condições não é, se não houver o estabelecimento de um protocolo devidamente celebrado e ratificado em Assembleia Geral da Associação dos Amigos do Canal.
Manuel Tomás, o presidente da Associação Amigos do Canal. Um planador de investigação vai ser lançado na Ilha do Faial no próximo domingo, visando mapear o Oceano Atlântico. O anúncio foi feito pela Oceanos, o Instituto de Investigação em Ciências do Mar, com sede na Horta. De acordo com o Oceanos, o lançamento surge no âmbito do projeto Mission Atlantic, financiado pela União Europeia através do Horizonte 2020. O planador de investigação passará por vários pontos estratégicos, entre os quais Canárias, Cabo Verde e Brasil. A Ilha Graciosa vai receber uma iniciativa que visa estimular o turismo subaquático, um projeto que prevê a realização de vários mergulhos em diferentes zonas marinhas envolventes da ilha e ainda um seminário. A iniciativa sobre turismo subaquático é promovida pela Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo, através do seu núcleo empresarial da Ilha Graciosa, em parceria com o município de Santa Cruz da Graciosa e a Associação Graciosense de Promoção de Eventos, no âmbito do projeto Qual Pro Tour. Em nota de imprensa, a organização adianta que a iniciativa arranca já este sábado, com a chegada à Ilha Graciosa de uma equipa que vai estudar e produzir informação científica acerca dos ecossistemas que dependem diretamente do mar. A 21 e 22 de setembro próximo será realizado um seminário onde serão apresentados os resultados dos trabalhos das recolhas, com a participação de vários oradores nas temáticas do turismo e economia, ambiente e segurança. O seminário será direcionado ainda para operadores turísticos, empresários locais da restauração, hotelaria, comunidade pescadora e população em geral. A fiscalização do controle do acesso de viaturas rentacar à Lagoa do Fogo não está a ser feita, uma semana após a implementação do novo serviço de shuttle. A denúncia partiu dos deputados do PS, que constataram esta falha após visitarem o parque de estacionamento e o próprio complexo da Caldeira Velha, local onde o controle de viaturas rentacar deveria estar a ser feito.
Não está a ser controlado o acesso de viaturas rentacar à Lagoa do Fogo, o que condiciona a implementação eficaz do serviço de shuttle. Verificamos ainda que a sinalização existente é limitada e está em língua portuguesa, o que para os turistas não é propriamente uma informação que seja fácil de entender e de cumprir. E, portanto, o que nós queríamos destacar hoje é que não existe qualquer fiscalização que controle o acesso às viaturas de renta-car à Lagoa de Fogo, e nós constatamos que várias viaturas estão a circular livremente, uma vez que não existe qualquer fiscalização, e não estão, desta forma, a utilizar o serviço de chave.
Carlos Silva, deputado do PS, constatou ainda outras limitações, como a existência de vários trabalhadores de recibo verde, a necessidade de se efetuar obras de conservação e manutenção mais profunda e a falta de alguns equipamentos. Ora, também a Iniciativa Liberal criticou o Governo Regional devido ao serviço de shuttle no acesso à Lagoa do Fogo, alertando que a implementação correu mal e que existem falhas na fiscalização, comunicação e planeamento. O dirigente liberal que visitou o local refere que a ideia da Iniciativa Liberal é boa, mas a implementação por parte do Governo Regional correu mal.
Uma boa ideia de Iniciativa Liberal, a implementação correu mal. Não basta ter boas ideias, temos um Governo Regional que continua a insistir em aplicar as boas ideias de uma forma menos correta. E já notamos uma série de problemas a nível da fiscalização, da comunicação e do planeamento, como as coisas foram feitas. Fiscalização, nomeadamente, quem fez o percurso reparou que não existe nenhum agente de autoridade. Existem placas informativas a certa partida do quilómetro e 300, informar que o sentido é proibido para os rentacares, mas é uma informação em português, não está em inglês. Portanto, não está completa. Por outro lado, a comunicação também foi deficitária, não, as pessoas, muita gente, turistas, de uma forma especial, não têm conhecimento. O objetivo da nossa vinda aqui é, de facto, alertar o Governo Regional que reveja todo este processo. Vamos dar o tempo a ser tempo e que corrija a situação. E fica desde já aqui agendado que nós daqui a um mês, mês e meio, voltaremos aqui a ver como é que está. E então aí tomaremos outras medidas mais incisivas para que o Governo Regional cumpra com o projeto resolutivo.
Luís Miguel Quental, dirigente da Iniciativa Liberal na região.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Os Açores registaram uma redução de 0,3% na produção de resíduos em 2022, apesar do crescimento do turismo e da retoma da atividade económica. Segundo o secretário regional do Ambiente e Alterações Climáticas, esta redução resulta sobretudo da aposta feita na educação e sensibilização ambiental.
Estes resultados positivos resultam das políticas públicas que têm sido implementadas pelo Governo Regional dos Açores nos últimos dois anos, mas resultam também de um esforço muito significativo que tem sido feito pelos municípios, pelas juntas de freguesia, pelos operadores de são resíduos e pelo esforço individual de todo e cada açoriano. E, portanto, é esta evolução na consciencialização ambiental da população que também permite que nós, mesmo com retoma económica e mesmo com elevados níveis de turismo, tenhamos conseguido reduzir a produção de resíduos.
Desde 2016, que a região registava um aumento na produção de resíduos, com exceção para 2020, em que houve um abrandamento da atividade económica devido à pandemia de Covid-19, em 2022 a produção de resíduos baixou cerca de 400 toneladas, face ao ano anterior, com descidas nas ilhas do Faial, Graciosa e também São Miguel. Sete das nove ilhas dos Açores já estão acima da meta de 55% de reciclagem estabelecida pela União Europeia para 2025. Algumas ilhas já ultrapassaram até 70%, mas as duas com mais população, Terceira e São Miguel, ainda estão longe da meta, com taxas de 19,5% e 28,5%, respectivamente. Apesar disso, Alonso Miguel disse estar convicto de que será possível atingir as metas estabelecidas para 2025, apesar de serem ambiciosas e exigentes. O governante destacou que já está em funcionamento a central de tratamento mecânico e no próximo dia 4 de julho será inaugurada a central de tratamento biológico e que até ao final de 2024 e início de 2025 é concluída a central de valorização energética de São Miguel, complementando o Ecoparque. Estão também previstos investimentos de 6 milhões de euros na reestruturação dos centros de processamento de resíduos nas Ilhas das Flores, Pico, Faial, Graciosa, São Jorge e Santa Maria. O relatório dos resíduos urbanos dos Açores de 2022 identifica ainda um aumento de 4% na valorização material e de 4,2% na retoma de embalagens. Quanto à taxa de deposição de resíduos em aterro, desceu 1,8%, mas em São Miguel continua a ser de 67,7%. Além de São Miguel, apenas as ilhas Terceira e Pico mantêm aterros, mas com percentagens mais baixas.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O São João em Angra do Heroísmo é vivido com intensidade e nem o presidente do Governo Regional falta à festa, desfilando na Marcha dos Coriscos, criada em 2010 para desfazer o bairrismo entre duas ilhas. A Marcha dos Coriscos de São Miguel é a quinta em 35 a desfilar hoje à noite entre o Alto das Covas e a Praça Velha, passando pelo meio pela Rua de São João, Minhas Terras e Rua Direita, nestas festas sanjuaninas, onde milhares de pessoas aguardam com palmas e sorrisos e onde já vislumbraram ontem o desfile de abertura, com 5 carros alegóricos e mais de 70 figurantes. Da Ilha Terceira para a Ilha de São Miguel, são 16 as marchas populares das 6 freguesias do concelho que saem à rua hoje e amanhã, no concelho de Vila Franca do Campo. Uma das tradições mais emblemáticas daquela localidade e que este ano vai contar com mais de 1000 participantes. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Cada marcha é composta por 60 a 80 marchantes, fora os cerca de 20 a 30 músicos que fazem parte de cada uma. Este ano, e à semelhança de anos anteriores, o percurso será o mesmo, como adianta Ricardo Rodrigues, presidente da autarquia.
O desfile, nos dois dias, terá o mesmo percurso, saindo da Rotunda dos Frades até ao Largo Bento de Góis, ou seja, desfilando na Avenida Antero de Quental, na Rua Teófilo de Braga e chegando ao Largo Bento de Góis. Se são 16 marchas, também são 16 filarmónicas, ou seja, é um número muito significativo de participantes nessas festas.
De acordo com o autarca, estas são as maiores festas que o concelho realiza, tendo uma duração de 15 dias. Segundo o Ricardo Rodrigues, os vilafranqueses sentem sempre muito orgulho nas festas do São João.
Nós, a Câmara, todos nós, essa equipa, empenhamos-nos na realização dessas festividades. Temos muito orgulho em que São João possa decorrer com a beleza, a arte e o engenho que os vilafranqueses emprestam nesses dias, a alegria que é característica dos vilafranqueses.
Durante estes dias são milhares as pessoas que assistem e visitam o concelho para participar nas festas do São João, que arrancaram no passado dia 7 de junho. Além das marchas populares, o evento conta com um cartaz musical diversificado, com artistas locais, regionais e nacionais. As festas, orçadas em 300 mil euros, encerram a 1 de julho com mais uma noite de juventude, com destaque para o concerto dos Expensive Soul na Rotunda dos Frades.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final neste Informação Açores. Tenha um bom São João.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.